Salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um Sobrevivendo Psicamente. E hoje, como sempre, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, todo domingo, a gente faz aqui essa live que chama Sobrevivendo Psicamente. E o intuito dessa live é responder aos e-mails que chegam aqui no sobrevivendopsicamente@gmail.com. Essa live foi pensada primeiramente para as pessoas me mandarem e-mail dizendo sobre descrevendo as angústias dela. Humor, como elas estão, se elas estão numa fase depressiva, se está acontecendo alguma coisa na vida delas que elas estão passando, né? E aí eu peço para eles mandarem um e-mail, as pessoas mandarem e-mail, descrevendo o que está acontecendo. E com isso também eu peço sempre para mandar um breve relato da mãe e do pai. Como foi isso da infância, como eles são atuais, qual a sua relação, algo resumido. E a partir daí eu faço uma avaliação por e-mail para ver o que pode estar acontecendo psicodinamicamente. E depois eu dou minhas orientações. Claro que isso não é uma consulta médica, claro que isso não é uma psicoterapia, mas só que eu tento ajudar da melhor forma possível, né, através do e-mail. Muitas pessoas já me mandaram e-mail, antes eu recebia 3, 4 e-mails por semana. Hoje em dia eu não recebo tantos e-mails mais, e eu acho isso muito estranho, né? Isso chama bastante atenção, porque a gente está no meio do que a gente conhece, né? A gente já sabe o que a gente está vivendo, não posso falar aqui com muita frequência no vídeo. E está todo mundo em casa, e está todo mundo literalmente talvez seja muito forte, né? Mas tá todo mundo pirando, né? E diminuiu a frequência de e-mails, né? Isso aí pode ser até um indicativo de... Ah, sei lá, não vou falar não, porque aí eu já estaria... É muita fantasia, né? E eu não quero dar muita opinião. Eu quero só trazer as coisas que a gente conhece, estuda... sem se envolver nessa parte de opinião, né? Enfim, você também provavelmente, se você não está aqui na live, né, de domingo às 11 horas, você está me ouvindo no podcast, Psicamente Podcast, tá em todas as maiores plataformas aí de podcast, é só você acessar depois, se você não quiser ver a live, ou ver o vídeo, lá para segunda, terça-feira, sempre já está no ar, e aí você pode ouvir o podcast a hora que você quiser, certo? Editado para podcast. E o que mais? Recadinhos, se você já conhece o meu trabalho e está aqui na live, dá aquele, dá curtida para a gente atingir mais pessoas. Se você puder colaborar aí com 1, 2, 3, 4, 5 reais no psicapix@gmail.com, tá o nome da minha esposa, já falei. Mas seria legal qualquer quantia, sério, ajuda demais. E é isso, acho que de introdução, certo? Então, como vocês viram aí no título, a sociedade, ela funciona muito provavelmente, ou eu vou mostrar para vocês que sim, funciona como um produtor de transtornos mentais, né? Mas só que antes, eu vou ler o e-mail que eu recebi por causa dessa... aliás, esse título tem a ver com o e-mail que eu recebi, tá? E para você que me mandou e-mail, sempre o sobrevivendopsicamente@gmail, tá? Tem muita gente que me procura, médico ou estudante de medicina na maioria das vezes, perguntando como que é residência médica aqui na Alemanha, como que faz para entrar no país, para conseguir a aprovação como médico, revalidar o diploma médico aqui e tal. Eu também considero o Sobrevivendo Psicamente, porque na verdade Sobrevivendo Psicamente tem esse nome porque faz alusão de vamos sobreviver psicando a mente porque o mundo não tá fácil, né? Então é nesse sentido. Então, as pessoas que me mandam, e como o canal aqui fala de saúde mental para um público que é leigo, né? Ou não leigo também, mas a maioria das pessoas são pessoas que estão procurando alguma coisa na internet e tal. É um canal mais de produção de conteúdo ou promoção de saúde mental, né? Então, eu uso o e-mail justamente para as pessoas me mandarem e-mail a respeito da saúde mental delas. Então, mesmo que você mande um e-mail para mim, nesse e-mail, para falar qualquer coisa, tirando essa parte de estudantes de medicina, eu vou analisar seu e-mail de uma forma psicodinâmica, tá? Por mais que menos possível. Então, eu vou confrontar, eu vou. Enfim, vocês vão entender. Eu vou ler o e-mail aqui para vocês hoje, tá? É um homem nascido provavelmente pelo e-mail dele em 85, então façam as contas, 30 e poucos anos, né? Vamos lá. Olá. Olá. Assisti os dois vídeos sobre pai e mãe. Foi bem interessante se identificar como narcisista, porém tem um porém. Você fez uma análise psicológica, mas não leva em conta a estrutura social brasileira em que uma vasta maioria dos pais abandonam suas famílias e a mãe é obrigada a trabalhar, cuidar da família, etc. Enfim, sinto uma falta de um embasamento social dentro da psicologia. Creio que nossa sociedade é toda baseada no narciso. Redes sociais, mesmo no convívio das escolas, trabalho, etc. Nossa estrutura parece beneficiar o narcisista, não? No mais, interessante teu canal. Sigo seguindo. Abraços. Esse foi o e-mail. Muito curto, eu sei. Geralmente eu leio e-mails bem grandes aqui. Mas, nossa, esse e-mail vai dizer muita coisa e vai ajudar bastante a gente aqui a entender várias coisas, tá? Primeira coisa. Ele está falando deste e-mail aqui, ó. Desses vídeos aqui, tá? Tá aqui na tela. Primeiro eu fiz esse vídeo aqui, ó. A mãe é super valorizada no Brasil. E depois eu fiz esse vídeo aqui, Lula, Bolsonaro, Ciro e os tipos de pai no Brasil. Eu sempre tento pegar algum assunto que tá rolando, no Brasil e para introduzir os assuntos que eu quero de saúde mental. Porque se eu colocar aqui só o assunto, não tem visualização, eu não atinjo ninguém, né? Certo. E esse primeiro vídeo aqui, embora ele esteja com poucas visualizações, em comparação ao que o canal às vezes dá em média, eu tive muito feedback, pessoalmente, sabe? Muita gente mandou mensagem, muita gente falou comigo sobre esse vídeo. E nesses dois vídeos aqui, eu explico uma coisa que. A psicoterapia aqui, eu já falei, eu tenho que explicar isso, porque às vezes os novos inscritos também e tal. Na Alemanha, existem dois tipos de residência médica, que formam, né? Residência médica é a formação ouro, por assim dizer, de médicos, né? Onde ele se especializa na prática, né? E recebe salário para isso. No Brasil chama residente médico e aqui na Alemanha chama médico assistente, né? Porque eu sou médico assistente do meu preceptor, que é um especialista. Eu sou médico assistente da minha chefe, que é uma médica especialista e chefe do setor, né? Essa residência, a residência médica aqui na Alemanha, ela em saúde mental, ela se dividiu, né? Quem é inscrito no canal aqui, eu sempre falo isso e já sabe, mas é bom sempre refrescar a memória. Você tem a psiquiatria, como em todo lugar do mundo, e aqui teve o desenvolvimento da residência médica em psicoterapia e medicina psicossomática. Por quê? muitas pessoas estavam chegando no consultório dos psiquiatras, no olhar da psiquiatria, eles não tinham como dar o diagnóstico, apesar das pessoas elas estavam sofrendo psiquicamente, né? Elas tinham uma angústia, uma depressão, mas às vezes não preenchia critérios, era complicado, né? Os tratamentos falhavam, a psicoterapia, o behaviorista, todo o aporte psiquiátrico de tratamento não estava sendo suficiente. E você tinha, paralelamente, as psicoterapias se desenvolvendo, né, dentro da psicologia e tendo resultado. Foi aí que começou a chamar atenção que muitos sintomas corpóreos que estavam aparecendo não tinham uma causa orgânica. Problema de síndrome do intestino irritável, por exemplo. Não tem um porquê. Mas só que quando tratava com terapia, melhorava. Doenças de pele, né? Como que chama isso? Dermatites. Um monte de coisa, né? Alergia, um monte de doenças. E aí, viu que tratando com a psicoterapia, inclusive a fibromialgia, que é tão conhecida, né, tem uma parte grande de sobrecarga mental aí. E aí foi que, há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, a Alemanha decidiu fazer essa especialidade médica. E se desenvolveu, e hoje em dia tem a residência médica, e é o único país do mundo que tem essa residência médica aqui, certo? E é essa residência médica que eu faço aqui na Alemanha, em psicoterapia e medicina psicossomática. Dentro da concepção dessa teoria psicológica, do jeito que a gente enxerga a origem dos problemas mentais, dos transtornos psíquicos, a relação pai-mãe e filho ou filha é bem importante. Sempre é bom lembrar que aqui o gênero nem importa, não importa, quer dizer, né, se for um casal homossexual, independente se for dois homens ou duas mulheres, sempre um vai ter uma atitude perante o filho ou a filha mais diferente do outro, aonde os papéis que a gente fala paternais e maternais podem vir dessas pessoas que são homossexuais também. Então, por exemplo, dois homens, certo? Um vai ter mais uma energia materna perante a criança e a criança vai perceber isso, né? Então a gente fala que isso chama triangulação, né, entre um comportamento paternalista, um comportamento maternalista ou maternal e a criança, certo? E essa triangulação é importante. Isso é basicamente o que a gente pensa, né? Eu já tenho diversos vídeos aqui mostrando que através da neurociência, da ciência dos recém-nascidos, a descoberta dos neurônios espelhos nos humanos, enfim, existem trabalhos, não faltam. Porque, aliás, para vocês entenderem, a Alemanha, o sistema de saúde alemão, existem os Krankenkassen, que seria os convênios da Alemanha, mas só que na Alemanha você tem o privado e o público, certo? 80% dos alemães utilizam o público. E uma vez que você está no privado, no sistema privado, você não pode voltar para o público. E o ruim é que o sistema privado, dentre as cláusulas que tem, tudo, MTH Shakur, bom dia, meu brother. Então, dentro das causas que existem, foi provado. A teoria que tem na psicodinâmica, que, né, a Tiefenpsychologische Fundierte Psychotherapie, que fala aqui, né, que essa teoria, o Krankenkasse, o SUS daqui, por assim dizer, eles só pagam os procedimentos que são cientificamente comprovados, que tem trabalhos mostrando a eficácia. E o CRAN, isso para o sistema público aqui, né? Os convênios que são públicos, por assim dizer. E por causa dessa comprovação, desses estudos do Chief, da Chief in Psicologia e etc., é que foi desenvolvido a residência médica. Então não é que aqui está imposto já um sistema que não tem comprovação, que é baseado na psicanálise e a gente não sabe. Não, eles fizeram um trabalho antes e viram que que tinha espaço e era efetivo. Mas só que eles desenvolveram um sistema de psicoterapia que é você fica internado para fazer psicoterapia, fica 3 meses internado. Então, algo baseado na psicanálise, na psicodinâmica, nessa dialética, corpo e mente, por assim dizer. E isso fez com que mostrasse os benefícios disso, né? E a teoria está se desenvolvendo até hoje e está indo, né? E aí que eu ia falar é que a parte privada aqui dos convênios não paga assistência em saúde mental, né? Então, 80%, 20% dos alemães têm problemas se tiver depressão, que são cobertos aí com o sistema privado, tá? E aí, esses dois vídeos aqui que estão na tela, eu explico que dentro dessa teoria, né, a gente classificou ou pode classificar certos tipos de mãe, certos tipos de pai, ou o comportamento dos pais perante a criança, né? Então, eu sugiro que vocês assistam esses dois vídeos aqui. Que ficou bem legal, o pessoal gostou bastante, tá? Então, o e-mail aqui que eu li, que ele mandou aqui para mim, que eu li no começo, ele está falando desses dois vídeos que ele assistiu. Aí ele falou aqui que foi bem interessante, fala assim, né? Foi bem interessante se identificar como narcisista, porém, tem um porém. Você faz uma análise psicológica, mas não leva em conta a estrutura social brasileira, em que uma vasta maioria dos pais abandonam suas famílias e a mãe é obrigada a trabalhar, cuidar da família, etc. Meu caro, né? Eu não sei o que aconteceu, tá? Com essa frase eu fiquei meio confuso. Porque você falar que eu só fiz uma análise psicológica e eu não levo em conta a estrutura social brasileira, eu interpreto de duas maneiras. Uma, você não assistiu os vídeos, os dois até o final. Você não assistiu os vídeos. Não teve paciência, não sei. Ou não estava bom. Ou você assistiu e não prestou atenção. É óbvio que a minha profissão aqui é cuidar da saúde mental, estudar a saúde mental. Mas só que uma das coisas que eu falo aqui no canal, talvez você também seja um inscrito. Se não for inscrito, se inscreve, tá? Mas talvez você seja um inscrito aqui do canal no YouTube, recente e não acompanhe o que eu falo aqui. Uma das coisas que eu falo aqui no canal é que, por exemplo, sem democracia não tem saúde mental. Não tem como, né? Uma das coisas que eu falo aqui bastante, inclusive no psicamente.com, vou até colocar aqui na tela, né? Aproveitando também para divulgar o site, né? Inclusive, olha o que está escrito aqui, ó: saúde mental, neurociência e sociedade, né? Porque a gente aqui no Psicamente, ou eu, pelo menos, né? Mas o Rafa, que edita os vídeos, e o Fabrício, que está ajudando aqui com o site, eu tenho certeza que eles concordam com isso, que a gente já conversou sobre isso. Então, eu posso falar que nós aqui do Psicamente, a gente pensa sim que a sociedade é um fator preponderante, principal, né, no manejo da saúde mental. Tanto é, a sociedade vem se desenvolvendo, né, E hoje a gente fala que a doença do século XXI é a depressão. Em 2020, o transtorno mental, o transtorno psíquico, só perdeu para a doença do coração. A segunda doença que mais afeta a população mundial é a depressão ou transtorno psíquico, né? Então, a sociedade. Todo mundo sabe minhas posições políticas aqui, eu não tenho problema nenhum em falar. O modelo capitalista de que a gente vive hoje, né, esse consumo, essa coisa de ter que produzir a qualquer custo. Já falei que as mães têm que voltar mais cedo a trabalhar. Isso é um problema, né? E você falou aqui, por exemplo, a mãe é obrigada a trabalhar, cuidar da família, né? Eu já falei isso diversas vezes, tá? Então, é muito. A sociedade aqui pra gente, pra mim pelo menos, eu já falei também que às vezes eu me sinto enxugando gelo tratando as pessoas, porque a gente faz a terapia. A pessoa vem pra terapia, pra psicoterapia, porque ela adquiriu esses transtornos psíquicos. Claro que antes de qualquer coisa, tá? Tem esse vídeo aqui, ó. Eu vou ter, tá? Eu tô falando de mãe, pai, triangulação entre a criança, o pai e a mãe, que a origem dos transtornos psíquicos são por causa dessa família que tem um problema, que tem esses transtornos entre relação mãe, filho, pai, filho, enfim. Mas, tá? Eu não sou louco em dizer que somente isso é a causa dos transtornos mentais, tá? Se você tem esse vídeo aqui, tá? Eu já falei diversas vezes desse pesquisador, do Robert Sapolsky. Aí tem esse vídeo aqui que ele foi lá no TED. A biologia do nosso melhor e do nosso pior, né? Tipo, o que pode. Ele fala aqui, basicamente nesse vídeo, que o comportamento dos sapiens, ele não é só por causa unifatorial, né? Não é só por causa da relação pai, mãe, filho, mas só que tem herança genética, tem um monte de coisa, traumas na vida, e isso tudo faz com que forme a pessoa. Eu sei disso, tá? Mas eu quero ficar só nesse tipo de teoria que a gente trabalha aqui. Então, quem acompanha aqui o canal sabe que eu já falei diversas vezes que eu me sinto chegando gelo, porque a pessoa chega para terapia e ela chega com algum transtorno psíquico porque a sociedade arrebentou com essa pessoa, né? Sendo pai, mãe, e o pai e mãe se comportou de determinada maneira com o filho por causa da sociedade. Enfim, é uma bola de neve, tá? E aí chega pra gente, a gente faz a terapia no paciente, e aí o que a gente faz? Devolve o paciente para essa sociedade doente. E assim, é muito frustrante para mim. E eu me incomoda bastante de ver assim, vocês podem ver canal aqui no YouTube de saúde mental, do psiquiatra, o que for. São poucas pessoas, ou quase nenhuma, tá, que dá importância para a sociedade que eu dou aqui. Todo mundo, qualquer profissional vai falar, não, a sociedade é importante, mas vamos falar aqui do. Esquece totalmente, para mim. A gente teria que objetivar os dois ao mesmo tempo na mesma intensidade, né? Objetivar uma melhora da sociedade ao mesmo tempo que a gente está objetivando uma melhora da saúde mental. Então, quando eu recebi seu e-mail e eu vi aqui, eu falei, é uma pessoa que não acompanha aqui o psicamente, não viu os vídeos, não acompanha e não viu os últimos vídeos ou não entendeu os outros dois vídeos aí sobre o pai e a mãe. E você falou uma coisa bem interessante aqui no e-mail, que é, você falou assim, foi bem interessante se identificar como narcisista. Então você se identificou como narcisista, né? E se você se identificou como narcisista, isso combina totalmente com o seu e-mail, né? Você quis vir aqui opinar, chamar atenção no e-mail, sem prestar atenção no que eu estou falando, sem olhar o canal com atenção. E aí você fala assim: eu sinto uma falta de um embasamento social dentro da psicologia. Eu também sinto. E aí eu fui atrás procurar, tá? E achei outras pessoas que pensam também a saúde mental inserida numa sociedade, né? Por exemplo, eu vou vai sair lá para terça ou quarta-feira um vídeo aqui no canal. E eu vou falar sobre a evolução do tratamento da psicoterapia, do tratamento psiquiátrico durante na história, tudo até os psicodélicos hoje em dia, tá? Mas eu vou falar mais direcionado para o Brasil, vai ficar bem legal esse vídeo. E aí, eu vou falar desse artigo, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ou para você que mandou e-mail. É um artigo aqui da Cláudia de Souza Lopes, que é do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi publicado agora, em 31 de janeiro de 2020. E aí ela discorre aqui, é um editorial, né? Ela escreve com tem as fontes aqui, claro, que como está a saúde mental do brasileiro, a importância das cortes de nascimento para melhor compreensão do problema. E aqui tem uma parte que eu vou mencionar ela no próximo vídeo, mas eu vou falar aqui com vocês. Eu vou ler aqui, ó. O Brasil apresenta características demográficas e econômicas que têm sido apontadas de forma consistente como pano de fundo para o aumento da incidência e persistência de transtornos mentais na população geral. Ou seja, a gente sabe, meu querido inscrito aqui que mandou o e-mail, que a sociedade é totalmente. E se você sente uma falta de embasamento social dentro da psicologia, seja lá o que você quiser com isso, embasamento social, eu acredito que é. Mais estudos sociológicos dentro da psicologia, isso acontece bastante, né? Inclusive, se fala que a psicologia ela é uma disciplina interdisciplinar, né? Ela tem filosofia, ela tem a saúde, ela tem a sociologia, ciências humanas, ela é bem abrangente. E aí, você fala no e-mail, creio que a nossa sociedade é toda baseada no narciso. Redes sociais, mesmo no convívio nas escolas, trabalho, etc., nossa estrutura parece beneficiar o narcisista, não? Aí eu falo, caramba, né, quando eu li essa frase, eu falei, nossa, acho que não viu realmente o meu vídeo, né? Eu não sei o que aconteceu, porque eu falo desse vídeo, desse livro no meu. Vídeo, que é justamente o que está escrito é a sociedade narcisista, né? Esse livro fala que a gente vive numa sociedade narcisista e tem todos os pontos tal, e eu falo no vídeo sobre isso, né? Aí você termina assim, não mais interessante teu canal. Sigo seguindo, abraços. Enfim. Para fechar aqui, para eu ir lá para o chat agora e responder as perguntas, falar com vocês. Não tem muita gente hoje, mas mesmo assim a gente conversa, certo? A sociedade, né, os humanos, os sapiens que desenvolveram a sociedade. Mas a sociedade tomou um corpo e a sociedade agora molda a gente. Assim como a natureza moldou, vamos podemos dizer, a evolução da vida. Porque a vida surgiu, e aí, frente aos obstáculos, né, as coisas, né, essa dialética do ambiente, a vida foi se desenvolvendo e foi achando os caminhos até chegar na gente. E agora que a gente está aqui nessa sociedade, a gente vai achando os caminhos dentro da sociedade para ir sobrevivendo, e assim a gente vai evoluindo. Então, eu sou uma pessoa que pensa que talvez a saúde mental, já fiz vídeo sobre isso também, seja talvez um dos marcadores sociais principais para a gente detectar que a sociedade está doente, ou está mais sadia, ou está mais isso, ou mais aquilo. Então, porque, como eu já falei aqui na Alemanha, o juiz vem no hospital, né? Caso eu falar, ó, a pessoa não tem condições de ter alta, porque ela tá agressiva, qualquer coisa, não dá para dar alta para ela. Ela tá levando perigo para as pessoas ou para ela mesma, né? Eu não posso só eu como médico falar, ó, vai ficar, ponto. Não, não. Eu peço avaliação, o juiz tem que vir no hospital. Aí o juiz vai lá e vai ver se a pessoa tá em condições ou não. E aí ele fala, não, tudo bem, pode ficar aqui por tantas semanas. Então, esse respeito à liberdade ajuda também no desenvolvimento do tratamento psíquico, né? Enfim, acho que era isso que eu tinha para falar, gente. Vamos aqui para o chat. Edson Carico Akira, bom dia. Bom dia. Renata Sena, minha amiga, salve. Carol Ojo de Dios, Ojo de Dios. Tem um café filosófico massa com o Christian Dunker sobre as transformações do sofrimento psíquico. Ah, o Christian Dunker é foda, né? Ele é psicanalista, psicólogo, psicanalista e lacanista, né? Lacaniano que fala, né? E lógico, eu aprendo muito com os vídeos dele, muitas coisas que eu já li. Ele é ótimo. Bom dia, Balta, Economiller. Bom dia. Depois, por favor, vou mostrar aqui. Depois, por favor, indique lá no grupo os canais que você mencionou sobre saúde mental, aqueles que você acha interessante. Aproveitando, né, tem o Psicamente Chat lá no Telegram, né, as pessoas, a gente está interagindo lá e tal. Então, eu sugiro que você entre lá no grupo, muito legal. Lá você vai ficar sabendo dos vídeos antes, tudo. Eu tô interagindo cada vez mais. É, tá, vou postar sim, vou falar de alguns canais de saúde mental. Aí ele, o Economiller, fala aqui de novo. Caralho, e sociedade é baseada em falta de conhecimento abstrato. Conhecimento sobre o ser humano é uma cultura milenar de insensibilidade. Quem se adapta se torna insensível. É mais ou menos por aí mesmo, né? Se a gente considerar a análise marxista, né, da sociedade, que você sempre, que o motor da sociedade é a luta de classes, realmente para você se adaptar você tem que se tornar menos sensível, né? A mercadoria, não existe mais relação entre as pessoas, a relação está cortada através da mercadoria, dinheiro, enfim. Fica bem complicado para a saúde mental. Edson Carico Akira, bom dia, saludos desde Peru. Ah, do Peru, muito legal. Tomara, eu estou falando bem devagarinho, tomara que você entenda. Bom, já que não tem mais perguntas, era isso que eu tinha para falar hoje. Sapiens, muito obrigado por ficarem aqui, tá? De novo, vou falar para mandar e-mail para mim, a gente conversar, trazer coisas aqui para o Psicamente, sobrevivendo psicamente. E nessa semana a gente vai ter um vídeo, ficou muito legal, viu? Muito legal mesmo. Tá ficando, tô terminando o roteiro, que, enfim, tá dando um trabalho e, poxa, assistam, compartilham, curtam, tá? Isso aqui também, tá? Sobrevivendo psicamente. Beleza? João Paulo Cordeiro, último. Bom dia, Baltazar. Você sabe explicar o conceito de complexo junguiano? Nunca entendi muito bem. Nossa, não sei explicar. Não sou, eu não trabalho com Jung, lógico que eu já li sobre ele, os arquétipos e tal, né, o inconsciente coletivo, a ideia do Jung, a briga dele com Freud, a parte dele, as mandalas, né, interpretação das mandalas e tal, mas ser tão especialista em Jung, eu não sou não, tá? Mas talvez isso aí seja aí uma ideia de roteiro, aí eu aprendo também, certo? Gente, muito obrigado por ficar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima oportunidade, certo? Se cuidem, gente! se cuidem, tá? Porque o negócio tá feio no Brasil, tá? Muito feio mesmo. Eu não sei o quão atento vocês estão a isso, porque quando você está inserido dentro de uma coisa, às vezes você não percebe. E olhando de fora, eu vejo que a situação não, sério, tá grave. E se cuidem mentalmente também, tá? Busquem estrutura no dia a dia, se vocês só estão em casa, né? Acordar no horário certo, comer no horário certo, fazer as atividades, dormir no horário certo, manter essa estrutura. Isso é de extrema importância, tá? Para vocês conseguirem aí ficarem bem durante a pandemia, certo? Então é isso que eu tinha para falar. Valeu, Rê. Valeu, pessoal. Muito obrigado por ficarem até aqui e sucesso para todo mundo!